Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza? É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Mandacaru FM de Cedro, Ceará, Melodia FM de Varginha, Minas Gerais, Mirandela FM de Nilópolis, Rio de Janeiro, Moderna FM de Eduardo Magalhães, Bahia, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e poeta carioca Paulinho Mosca, nascido em 27 de agosto de 1967, no Rio de Janeiro, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso da conhecida A Seta e o Alvo, composta solitariamente e gravada por ele. Você lembra?
Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte.
Em entrevista me concedida em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Paulinho Mosca me contou a interessante história de A Seta e o Alvo. Mas antes disso, disse que falar de música é tão bom quanto fazê-la. E primeiro começo logo agradecendo o fato de você me receber aqui para me contar as suas histórias.
Imagina, é um prazer, Rui, porque falar de música é tão bom quanto fazê-la. Né? É um assunto que acho que está na nossa vida todo dia. Né? A música não é só som. Música é só observação do mundo. Né? Música, na verdade, é um prisma pelo qual o artista passa o seu olhar. Então a música ela já está realmente no planeta. A gente compõe ela, a gente junta um pedaço de uma coisa que a gente está vendo com outra que a gente está lendo, com outra que a gente está vivendo, com outra que o outro falou, né? Junta. O compositor é esse, ele junta coisas. A palavra compor já é isso, né? Juntar letra com música, mas tem muito mais além da letra e da música, né? Tem todo o vivido, né, de quem está compondo e que tipo de experiência ele pode passar naquela canção adiante, porque afinal de contas ele também está num elo, ele também escutou canções, alguém disse a ele, alguém, né, disseram a ele muitas coisas e através das canções, como eu aprendi muito mais na canção do que na escola, eu acho hoje, entendeu? Então a canção, a música, ela, quando ela é a vida de um artista, ela é o olhar dele, ela é a comida, ela é a amiga, é a parceira, né, de todo dia, é como uma esposa mesmo, né? Alguém que você está casado, só que você está casado para sempre. É um matrimônio, assim, de pacto, né? Um matrimônio de morte, né? Um acordo para a vida inteira. É assim que eu sinto. É ela que vai estar meio Jim Morrison, né? A música é sua companheira até a morte.
Paulinho Mosca, A Seta e o Alvo, que é uma composição só sua, tem história?
Tem uma coisa interessante, uma canção muito conhecida minha, a segunda que tocou na rádio, se chamava A Seta e o Alvo. Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso, você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir a sua meta. E a meta é a seta no alvo. Mas o alvo na certa não te espera. Isso tudo. Essa letra toda me veio assim numa manhã em que eu tava muito parecido com o que eu tô agora. Muito cabeludo e muito barbudo. E eu acordei uma certa manhã, eu fui educado por uma família católica. Frequentei a igreja católica e conheço mais a igreja católica do que outras religiões, né? As quais eu me interessei também, que eu me interesso muito por religião, embora não acredite, mas me interesso muito. Eu naquele dia acordei e olhei no espelho e falei, puxa vida, eu tô a cara de Jesus, barbudo, cabeludo, magro. E eu pensei assim, o que Jesus diria, esse grande poeta, poeta do amor insuperável, chamado Jesus Cristo, que não sabemos nem se existiu, né? Mas as palavras que são colocadas em nome dele são a maior poesia, né? De amor, ele Baudelaire, assim, né? Amor, eu ainda não li algo mais potente como poesia. E eu pensei, o que esse poeta diria, né? Se voltasse hoje aqui e enxergasse essa igreja, esse homem, esse planeta, o que ele diria? Pretensão danada, né? Mas assim, essa foi a minha viagem. Então saiu, eu falo de amor à vida e não de medo da morte. Porque temendo a morte é que se cria a religião, né? O depois, o paraíso e todas as regras e tal. Então Jesus viria para dizer, eu falo de amor à vida, vocês não entenderam? É amor à vida e não medo da morte. Eu falo da força do acaso, esse tempo que nos traz coisas assim que a gente não consegue prever. Essa é a força da vida, o acaso. E você de azar ou sorte, entendeu? Isso foi azar, Deus quis assim, Deus não quis assim. A sorte de Deus querer assim e o azar de Deus querer assado, né? Te chamo para um labirinto, que é o labirinto da vida. Eu não sei onde é que eu vou estar hoje de noite, eu não sei o que vai acontecer amanhã, é um labirinto o tempo inteiro. E você nessa estrada em linha reta, direto pro céu, né? Seria isso o sentido, né? Te chamo pra festa, Jesus está chamando pra festa da vida. E você continua na linha reta, você quer atingir a sua meta. Mas o alvo na certa não te espera, esse alvo aí, esse paraíso, esse céu aí, não te espera não. O céu e o inferno é aqui. Essa é a minha compreensão. Jesus estava dizendo isso. Jesus era um grande metafórico. Ele falava para o mundo o que ele via, e não para hoje, 2000 anos depois, esse inferno cibernético e tudo isso. Ele não tinha noção do que ia acontecer. Era um homem. Se ele era um homem, se ele existiu, ele falava para aquele tempo, através de suas lindas parábolas, metáforas do amor. Então, para mim, a Sete Alves é um pouco eu mesmo me atentando, sabe? Que o papo de Jesus era esse papo existencialista, filosófico, poeta, metafórico. Era um homem que sabia realmente as entranhas da vida. Mas até aí, entendeu? Ele ser filho do Pai e usar essa metáfora, né? Que Deus, naquela época, era a economia de hoje. Entendeu? Deus era tudo, né? Hoje o espaço de Deus a gente tem que procurar, assim, né? Porque primeiro vem o dinheiro, depois vem a fama, depois vem... Aí Deus está num lugar ali escondido nas pessoas. Então, eu acho que naquela época Deus tinha um tamanho tão grande que não haveria outra linguagem. Eu sou filho de Deus, eu sou filho da vida. Eu sou filho do universo, eu sou filho desse planeta que vocês também são, né? Se vocês amarem, vocês vão para o céu. Ou seja, o céu é a vida mesmo. Se você amar, você vai colher amor na vida. Se você não amar, você vai colher o inferno, vai morrer, porque vão te odiar também. Essa mensagem para mim é tão mais importante e essencial do que ir para o inferno ou para o céu. Essa mensagem me ajuda agora. Essa mensagem me ajuda até o último momento da minha morte. Ela é útil, ela é valiosa, a mensagem do amor. Eu sou do amor, eu vim do amor e ao amor retornarei. É isso que é a seta e o alvo.
Que beleza. Então foi assim que nasceu A Seta e o Alvo, composição de Paulinho Mosca, que ouviremos na voz do próprio criador.
Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Eu olho pro infinito e você de óculos escuros. Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro. Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra. Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. E o que era, era a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Deixa a porta se fechar. Eu quero saber a verdade. Você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos. Você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. É a metade, uma seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada.
Maravilha! Ouvimos A Seta e o Alvo, composição e interpretação de Paulinho Mosca. Esta história consta do volume 3 da série de livros Então Foi Assim, disponível juntamente com os demais volumes no site abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Meu nego, quem te mandou querer o risco desta relação perigosa detonar?
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Fabiana Cosa, cantora paulista.
Minha relação com o rádio vem desde que eu era criança, quando eu ouvia, passava as manhãs e tardes com a minha avó, ouvindo rádio e música no rádio, né? Graças a Deus a gente ainda tem hoje no Brasil profissionais que trabalham nesse veículo de comunicação, que muito para além de ser um difusor de cultura e de informação, ele é também um companheiro muito afetivo de muitas pessoas Brasil afora, né? Não tem internet em muito lugar, não tem televisão, mas tem rádio. Então eu sou um fã, eu sou uma fã incondicional de rádio e que esse veículo e os bons profissionais do rádio tenham vida longa.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e poeta carioca Paulinho Mosca. Nascido em 27 de agosto de 1967, no Rio de Janeiro, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Saudade, composta em parceria com Chico César e gravada por Maria Bethânia, com participação de Lenine. Você lembra?
Saudade, a lua brilha na lagoa. Saudade, a luz que sobra da pessoa.
Entrevista me concedida em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Paulinho Mosca me contou a interessante história de Saudade. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Compor uma canção não é somente colocar as palavras no ritmo e na melodia. Isso aí já é o final. Isso é o final do processo. Quando você termina a canção é porque você tem uma vida inteira atrás dela. Uma história inteira atrás dela, acontecimentos, sentimentos, pensamentos, coisas que você queria dizer, mas não teve um lugar para colocar, naquela ali você conseguiu colocar algo que você já queria dizer há muito tempo. Então compor também é um encontro consigo mesmo, assim. Compor é um momento em que a cachoeira jorra, sabe? Compor é aquele momento em que você mesmo não esperava que ele viesse, como o acaso da rádio no táxi. A música chega, né? Aí de onde vem? Então não é alguém que está mandando, ela não está pronta, né? Como dizem, não está pronta? Não está pronta, não. Ela não está pronta, não. Os elementos dela estão prontos, vivos e dançando ao seu redor. Os elementos dela. Mas quem vai escolher como juntar aqueles instrumentos, aqueles elementos, é você. O que o compositor se apega para fazer isso, acho que é individual. Eu me apego ao meu amor à vida. E por entender que a vida é um processo de criatividade. Criatividade, a palavra criatividade, se a gente separar ela, é criar atividades. Então a criatividade, ou seja, compor com criatividade, é você estar ativamente criando. Criando, compondo esses elementos. Porque ninguém é mágico. Eu não vou criar nada do nada. Eu não posso fazer nascer uma flor. Isso quem faz é o planeta Terra com seus elementos e a energia, o obscuro, o tal Deus, talvez. Né? Eu vou compor com o que já existe. Mas quem faz isso não é Deus, não. Quem faz isso sou eu, com as minhas histórias de vida, com os meus vividos. Por isso eu faço uma música diferente do meu vizinho. Ele tem outros vividos. Né? E ele mergulha dentro do que ele viveu. Ele só pode falar do que ele viveu. Aí você me diz, mas algumas pessoas, às vezes, eu já vi histórias como essa, falam de um jeito, e quando vai compor, escreve palavra que nem fala. Da onde vem isso? Eu também não sei responder, mas eu não acredito que seja Deus que esteja mandando, e nem seja uma incorporação, embora eu já tenha visto coisas surpreendentes. Né? Mas eu acredito que o que chamam de incorporação, eu chamo de o próprio indivíduo, com a sua força, com a sua potência não regrada. Aí a gente vê uma espécie de bicho criativo que é capaz de ter outra voz, de ter outro comportamento. Esse é o meu entendimento. Não é a verdade. Aliás, eu acho, na verdade, que existem no mundo infinitas verdades. Então eu tento escrever e compor as canções de acordo com a minha verdade, com o meu vivido, porque disso eu tenho provas e tenho a autorização para dizer, entendeu? Eu não tenho autorização para falar nada de Deus. Deus nunca falou imediatamente comigo, né? Deus nunca sentou comigo e falou, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Então, assim, o que eu falo é da minha vida. Minhas canções, elas são subjetivas, elas são coisas que aconteceram comigo, não uma história exatamente, porque eu também sou um apaixonado pelo jogo da palavra. Eu sou capaz de mentir profundamente só para ganhar um jogo de palavras bonito. Aquilo não precisa ter acontecido. Mas, sem dúvida, toda música nasce de uma fagulha ou várias que se encontram e algo muito verdadeiro está dentro de cada canção.
Paulinho Mosca, Saudade, que é uma parceria sua com Chico César. Tem história?
Ah, pronto. Essa história é maravilhosa. Saudade. Agora também, no pouco. Uma parceria com Chico César. Chico chegou aqui em casa um dia, veio dormir uma noite e tal, porque tinha um show no dia seguinte, chegou um dia antes, aquelas coisas. Entrou e ali na escada já me abraçou e falou: rapaz, tomei um táxi, passei pela Lagoa Rodrigo de Freitas e estava uma lua linda. Tinha um reflexo maravilhoso, tão bonito. Falei: é, Chico. Ele disse: me deu uma saudade. Eu perguntei, obviamente, né? Saudade do quê? De quem? Ele me disse: saudade de nada, de ninguém. Só o sentimento da saudade puro. Eu falei: Chico, isso dá uma música. E ele disse imediatamente: Betânia vai adorar. Sentamos aqui nesse sofá e começamos a escrever uma música que ia dizer o que era a saudade, esse sentimento também inexplicável, né? Que as outras línguas do mundo só têm o verbo. Os outros sentem falta, né? A gente sente saudade, não é falta, é outra coisa. É um sentimento que a falta dá. Essa palavra não existe tradução no mundo inteiro. Ninguém sentimentaliza a falta. Eu falei pro Chico: vamos embora. O que é saudade? Saudade, a lua brilha na lagoa. Saudade, a luz que sobra da pessoa. Saudade, igual farol, engana o mar, imita o sol. Saudade, sal e dor que o vento traz. Saudade, o som do tempo que ressoa. Saudade, o céu cinzento, a garoa. Saudade desigual, nunca termina no final. Saudade, eterno filme em cartaz. A casa da saudade é o vazio. O acaso da saudade é fogo frio. Quem foge da saudade, preso por um fio, se afoga em outras águas, mas no mesmo rio. É isso, né? Uma lua de todo dia, entende? Brilhando na lagoa de todo dia. Mas naquele dia, Francisco César Gonçalves passou por aquela lagoa, sabe? E sentiu a saudade em si. E chegou na casa do Paulo Corrêa de Araújo. E nesse diálogo, com Betânia assim sendo a nossa voz, a gente pensou, né, como fazer uma revelação da saudade sem explicar o que ela é. Né? Revelar sem explicar. Eu acho que é isso que uma canção tem que fazer.
Beleza. Parafraseando Roberto, são tantas emoções.
São tantas emoções.
Eu da recebo para fazer esse trabalho. Não dá grande dinheiro com isso.
Eu também.
Então foi assim que nasceu Saudade, criada por Chico César e Paulinho Mosca, que ouviremos na voz de Maria Bethânia, com participação de Lenine.
Saudade, a lua brilha na lagoa. Saudade, a luz que sobra da pessoa. Saudade, igual farol, engana o mar, imita o sol. Saudade, sal e dor que o vento traz.
Saudade, o som do tempo que ressoa. Saudade, o céu cinzento, a garoa. Saudade desigual, nunca termina no final. Saudade eterno, filme em cartaz.
A casa da saudade é o vazio. O acaso da saudade, fogo frio.
Quem foge da saudade, preso por um fio, se afoga em outras águas, mas do mesmo rio. Saudade, a lua brilha na lagoa. Saudade, a luz que sopra da pessoa. Saudade, igual o farol, engana o mar, imita o sol. Saudade, sal e dor que o vento traz. Saudade, o som do tempo que ressoa.
Saudade, o som do tempo que ressoa.
Saudade, o céu cinzento a garoa.
Saudade, o céu cinzento a garoa.
Saudade desigual, nunca termina no final. Saudade eterno, filme em cartaz. A casa da saudade é o vazio. O acaso da saudade, fogo frio. Quem foge da saudade, preso por um fio,
se afoga em outras águas, mas no mesmo rio.
Se afoga em outras águas, mas do mesmo rio.
Maravilha! Ouvimos Saudade, composição de Chico César e Paulinho Mosca, nas vozes de Lenine e Maria Bethânia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Márcio Marinho, compositor e instrumentista brasiliense.
Pô, a influência do rádio na minha vida é a minha vida inteira, eu sempre escutei rádio, né? Inclusive em casa, quando eu era mais novo. E hoje em dia eu escuto muito no carro, né? Até hoje eu escuto a rádio. Eu acho que é o meio mais rápido de comunicação, no sentido de você ser direto e reto e as pessoas poderem entender tudo só com os ouvidos. Isso é a melhor coisa.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Musical.net, de Botucatu, São Paulo, Nativa Mix FM, de Goioxim, Paraná, Nossa Paz FM, de Porteirinha, Minas Gerais, Nova FM, de Poá, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e poeta carioca Paulinho Mosca, nascido em agosto de 1967, no Rio de Janeiro, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Jardim do Silêncio, gravada por ele mesmo. Você lembra?
Um automóvel segue cego pela estrada iluminada de sol.
Em entrevista a mim concedida em 13 de janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Paulinho Mosca me contou a interessante história de O Jardim do Silêncio. Mas antes disso, falou que não existe uma escola que ensine a fazer canções.
Se eu for parar pra pensar, não existe escola de canção. Existe escola de música. Você vai lá aprender harmonia, melodia, ritmo. Você pode estudar arranjo, orquestração. Mas não existe, assim, escola da canção. Como fazer uma canção popular? Não existe essa escola. Você pode encontrar um curso de, cara, a composição de canção popular, dou um curso aqui, ensino umas técnicas. Mas não existe uma escola para você se formar. Ninguém é formado em canção popular. Então é interessante, você pergunta para um arquiteto o que é arquitetura, ele te responde, né? Ah, estruturas de pontes e prédios e tal, de concretos e tal. Pergunta para um médico o que é medicina, ele vai dizer, pô, estudo do corpo humano, da biologia, funcionamento, doença, saúde. Pergunta para um músico o que é música, ou para um compositor popular o que é música. E você recebe infinitas respostas, né? Ela é indefinível. Que estranho, né? Essa gente que dedica a sua vida a fazer algo que ele não sabe dizer o que é. Somos seres muito estranhos. Isso nos coloca num planeta tão objetivo, num outro mundo. O artista constrói o seu próprio mundo. O músico vive num mundo que ele não sabe definir. O artista, né, vive num mundo, cria um mundo, né, que ele não sabe dizer o que é. Isso coloca a gente num outro lugar, num outro tempo, numa outra dimensão.
Paulinho Mosca, como é que é a sua relação com a letra e a sua relação com a melodia? O que vem mais fácil? O que de repente emperra?
É, a letra, sem dúvida nenhuma, é sempre mais difícil, né? Porque eu sempre penso assim, melodia é uma coisa que todo mundo canta, todo mundo faz, assim, uma melodia. Você criar uma melodia, você está livre, porque você está muito livre, né? Eu posso mudar qualquer nota ali que não vai fazer tanta diferença, ou vai fazer diferença, mas eu tenho muitas possibilidades. A letra já vem uma etapa muito técnica quase, né? Embora tenha fruição também, mas eu gosto, por exemplo, de rima, eu gosto de métrica, eu gosto de fazer rima interna. Gosto de gerar uma frase em que ela mesmo vai se desconstruindo, né? Começa com, de um jeito e aquilo, né? A flor que nasce de dentro de uma flor, que nasce de dentro de outra flor, que nasceu de dentro de outra flor, e esses sentidos vão se abrindo. Ou seja, eu tenho várias coisas que me norteiam quando eu estou escrevendo uma letra. Geralmente me sai uma melodia primeiro, com uma harmonia, e depois eu vou encontrar a letra. Esse é o que acontece com mais frequência, é o mais frequente. Mas também tem, eu escrevo, eu não sou um poeta, assim, profissional. Eu não tenho uma letra pronta, se você me pedir, entendeu? Se você mandar uma música, eu sou capaz de tentar fazer uma letra. E as minhas músicas também. Eu tenho milhões de cadernos, coisas escritas, às vezes eu olho, às vezes não olho. Então, às vezes eu vou ali buscar uma ideia para aquela melodia que está ali. Ou então, uma própria letra, quando ela sai a letra, já sai uma melodia nela. Quando você escreve uma frase ou uma rima. Ah, achei uma rima boa, né? Como é que é essa frase? Qualquer frase, né? O Otávio foi à feira comprar banana, né? Então tem as sílabas, né? Tônicas. Otávio foi à feira comprar banana. Tem três lugares aí para se apoiar, né? Então a melodia também. Pedada com sacundida pirogundana. Né? Otávio foi à feira comprar, para não ficar. Otávio foi à feira comprar banana. Entende a diferença disso? Então a letra tem mais essa...
Uma aula.
A letra tem isso, né? Tem a sílaba tônica dela para que ela fique mais gostosa de ouvir, né? Que a frase chegue. Então já é um trabalho mais técnico. A letra, eu tenho que parar assim, pensar. É a letra que empaca. A música geralmente não empaca, ela flui mais rápido. Agora também você vai fazendo letra, eu me pego muitas vezes conversando com a minha mulher um assunto e a poesia sai. Um assunto banal, entendeu? Ou seja, assim como a música, a poesia também é uma prática que você, no cotidiano, sabe, vai rimando. O pensamento já rima. O pensamento já tem um exercício do pensamento para a poesia. E esse exercício é cotidiano, é jogando um bichinho que caiu assim, né, na sua sala, jogar para fora, entendeu? É isso que dá música, né? O bicho entrou ali, sabe? A maneira como eu joguei, já anotei a frase que eu falei pro bicho que joguei. Não sei se eu vou fazer uma música pro bicho, mas aquela frase foi boa. Eu gosto de frases que sejam atemporais, que sejam de um não lugar, que em qualquer lugar ela funciona. Gosto de frases que funcionem daqui a 1 milhão de anos, sabe? Não gosto de me referir a alguma coisa que está acontecendo agora e que amanhã ninguém vai lembrar mais.
Paulinho Mosca, Jardim do Silêncio, que é uma composição só sua, tem história?
Jardim do Silêncio tem uma história maravilhosa, porque eu comecei a fazer canções como Lágrimas de Diamante para fotografias. Às vezes compunha uma canção e procurava fotografia, fazia vice-versa. E eu colocava essas fotografias no computador dentro de um folder, né? Dentro de uma pasta, as fotografias que eu estava compondo. E tinha uma outra série de fotos também de banheiros que, por detrás dos objetos espelhados, se via o azulejo do banheiro. Alguns azulejos de banheiro tinham flores desenhadas de alguns banheiros. Aquelas fotos que eu fazia, que tinham flores, eu também agrupava num folder separado. Esse folder eu chamei de O Jardim do Silêncio. As flores, né, naquele banheiro, aquele retrato daquele homem preso no metal e tal. Voltando de uma viagem, de um show de carro, dentro do carro, atrás do carro, com o motorista na frente, uma estrada, e eu comecei a anotar coisas, né? E comecei a fazer aquela canção na estrada, e chamei de Jardim do Silêncio, porque lembrei do folder. Não tem nenhuma ligação com as flores, porque a letra fala exatamente: um automóvel segue cego por uma estrada iluminada de sol. E o homem ao volante, nem olha para trás. Ele aperta os olhos, solta a fumaça, que o motorista estava fumando, aperta os olhos, solta a fumaça e pensa: tudo se compõe e se decompõe. Tudo se compõe e se decompõe. Né? A velocidade. Aí tinha a placa. Passou uma placa na estrada: a velocidade que emociona mata. Eu botei na música: a velocidade que emociona também mata. Né? Então você vai colhendo coisas ali da estrada e pensando naquele silêncio que existia entre o motorista e eu, né? Que aquele era o jardim do silêncio, porque estava brotando a poesia. A poesia brota igual flor. Então, quando eu estava naquele carro, a segunda parte da música diz: esse automóvel segue cego, né? Segue surdo por uma estrada abafada de som, e a mulher que está no banco de trás escrevendo um poema, essa mulher sou eu, entende? E a letra diz: e a mulher no banco de trás escreve um poema, fecha os olhos, solta a fumaça, porque eu também acendi o meu cigarro, e pensa: tudo se compõe e se decompõe. Tudo se compõe e se decompõe. A minha viagem aqui, eu estava pensando a mesma coisa que ele, porque diante daquela estrada iluminada e surda, só podia acontecer ali o brotar de uma poesia. Naquele silêncio ensolarado e surdo, entende? Então, essas conexões da fotografia com o folder, com o nome que você dá, que aparece no meio de uma estrada, isso é a composição. É claro, quando eu chego ao final de uma canção dessa, é um retrato, que é diferente de uma fotografia. Fotografia é todo o clique que a gente dá na máquina. Retrato é quando a fotografia adquire vida. Quando aquela fotografia, ela já não é mais um clique. Ela é o clique. É o que liga. É o que conecta. Sabe? É o fio da poesia mesmo.
Então foi assim que nasceu O Jardim do Silêncio, composição de Paulinho Mosca, que ouviremos na voz do próprio criador.
Um automóvel segue cego pela estrada iluminada de sol. Está ao volante, nem olha pra trás, aperta os olhos, solta a fumaça e pensa: tudo se compõe e se decompõe, tudo se compõe e se decompõe, tudo se compõe e se decompõe, tudo se compõe e se decompõe. A velocidade que emociona é a mesma que mata. O sorriso antigo agora é lágrima barata.
A vida não pede licença, e muito menos desculpa. O perdão é que possibilita o nascimento da culpa. E assim, viajando pelo mundo sem fim, o silêncio planta seu jardim. Seu jardim. Esse automóvel surge surdo pelo caminho abafado de som. E a mulher que escreve um poema no banco de trás aperta os olhos, solta a fumaça e pensa. Tudo se compõe e se decompõe, tudo se compõe e se decompõe, tudo se compõe e se decompõe, tudo se compõe e se decompõe. A velocidade que emociona é a mesma que mata. O sorriso antigo agora é lágrima barata. A vida não pede licença, e muito menos desculpa. O perdão é que possibilita o nascimento da culpa. E assim, viajando pelo mundo sem fim, o silêncio planta seu jardim. Viajando pelo mundo sem fim, seu jardim, seu jardim, seu jardim, seu jardim, seu jardim, seu jardim.
Maravilha! Ouvimos O Jardim do Silêncio, composição e interpretação de Paulinho Mosca.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Vitor Garbelotto, violonista e compositor catarinense.
Eu ouço rádio desde quando eu era criança, né? Quando eu era pequeno tinha as rádios em casa. Foi o primeiro transmissor de música na minha vida. Depois que eu comecei a estudar a obra do Radamés, eu percebi que a rádio teve uma grande influência na minha vida como um todo, porque o Radamés é uma grande influência para mim e ele divulgou muito pela rádio. Então, a rádio é uma... Eu escuto até hoje. É um grande meio de comunicação e de transmissão de música para mim, para minha história.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor carioca Paulinho Mosca. E a música da vez é Não Deveria Se Chamar Amor, composição só dele. Você lembra?
O amor que eu te tenho é um afeto tão novo que não deveria se chamar.
Em entrevista a mim concedida em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Paulinho Mosca me contou a interessante história de Não Deveria Se Chamar Amor. Mas antes disso, falou da relação da criação com o divino. Paulinho Mosca, compor é um ato divino?
Eu acho que ele se torna divino porque é inexplicável. E aí, como não se explica, dá-se a Deus essa tarefa. Eu sou ateu, né? Sou um ateu ativo, inclusive. Eu afirmo o meu ateísmo justamente porque o Deus que eu acredito é o Deus da vida, é o Deus da arte. Ele não tem religião. Talvez seja o mesmo Deus, que para alguns é necessário ter a religião, porque através das suas orações encontra-se uma transcendência, mas para mim a música cumpriu esse espaço. Eu me sinto ligado ao que os outros chamam de Deus, porque nem eu mesmo chamo, através da minha música. Compor, criar, é entrar em contato com esse inexplicável. Né? Alguns vão chamar de Deus, outros vão chamar de energia, outros vão chamar de universo. Né? Eu prefiro chamar de arte. Arte, vida e liberdade, para mim, são a mesma coisa, são sinônimos. Então, viver é estar livre para fazer a sua arte. Liberdade seria a arte mais viva que você possa criar. E, consequentemente, a arte é viver em liberdade. Então, o processo de composição meu, ele começa a partir, né, dessa negação da religião e afirmação da criatividade. Parece um pouco teórico, mas na verdade eu só pensei isso depois da coisa acontecer naturalmente. E como acontece naturalmente? Acontece assim, como eu te falei, compor é juntar coisas. Então eu me sinto compondo o tempo todo, inclusive agora conversando com você, quando eu tenho que improvisar algumas palavras e fazer com que elas virem uma espécie de poesia, porque é assim que eu penso as palavras. Compor é isso, é sair de uma entrevista inspirado com o que você mesmo falou, por causa da pergunta do outro, e escrever alguma coisa que você disse que não tinha dito antes, e aquela coisa te lembrar um filme que você viu ontem, né, e você achar curioso como aquela frase apareceu exatamente depois daquele filme que disse uma coisa importante que linkou com isso que você falou hoje, ou então não, então você está com um violão no colo, brincando de alguma coisa, e aí surge uma parte que você acha que talvez seja de alguém, ou que não, né? Será que eu estou copiando? Tem sempre essa dúvida. Mas eu acho que compor é o tempo inteiro. Eu me sinto compondo o tempo inteiro.
Paulinho, não deveria se chamar Amor, que é uma composição só sua? Tem história?
Ah, Não Deveria Se Chamar Amor é uma canção feita para o meu primeiro filho, o Antônio. E é interessante, porque quando ele nasceu, eu tive uma sensação, assim, nos dois primeiros meses, eu não conseguia praticamente dizer eu te amo para ele. Porque eu já tinha dito eu te amo muito na vida. Para minha mãe, para namorada, para um amigo. Mas aquilo que eu estava sentindo era muito novo. E eu comecei a brincar com o neném, dizendo assim, eu te Rambles, eu te Gloob, eu te Fox, eu te Luga. Eu dizia coisas, palavras inventadas, que eu dava o sentido a ela. E aquele sentido era aquele sentido que não era aquele amor que eu já tinha vulgarmente dito. Não vulgarmente na hora, mas me pareceu vulgar ter amado as coisas. Eu não tinha conhecido o amor ainda. Era um pouco essa história. Bom, corta. Quando ele já tinha um ano e meio, eu abri um livro que eu tinha parado de ler na metade, um livro do Braulio Tavares, maravilhoso. Para marcar a página que eu tinha parado, eu deixei um papel. E quando abri esse papel, tinha um poema escrito com a minha letra, dedicado ao meu filho, mas que eu não lembrava. Então eu tive a surpresa de encontrar uma letra como se alguém tivesse me entregado, entendeu? Que eu não lembrava, a letra estava inteira. E obviamente eu fiz a música muito rápido. E a letra diz isso, o amor que eu te tenho é um afeto tão novo que não deveria se chamar amor. De tão desconhecido, tão irreconhecível, que ele não deveria se chamar amor. Poderia se chamar nuvem. Porque, enfim, é um poema enorme. Poderia se chamar nuvem porque, como se assim, como passa no céu e eu não posso pegar. Poderia se chamar tempo, porque parece um filme que eu nunca assisti antes. Meu amor poderia se chamar labirinto, porque eu não sei para onde ir. Meu amor poderia se chamar aurora, porque vejo um novo dia que está por vir. Meu amor poderia se chamar... enfim, eu vou descrevendo... no final eu digo, e poderia simplesmente não se chamar, para não significar nada e dar sentido a tudo. Então, assim, é a mesma história, né? Um sentimento... uma letra, vai se compondo. né, até você conseguir fazer aquilo jorrar numa canção, encontrar um formato, uma obra, né, se formatar, e você poder oferecer isso para os outros sem eles saberem que era para o filho, e virar só um discurso do amor, como Jesus Cristo.
Então foi assim que nasceu Não Deveria Se Chamar Amor, composição de Paulinho Mosca, que ouviremos na voz do próprio Criador.
Para não significar nada e dar sentido a tudo.
maravilha! Ouvimos Não Deveria Se Chamar Amor, composição e interpretação de Paulinho Mosca.
Beleza, Paulinho Mosca, mais uma vez quero te agradecer profundamente pelas emoções todas que eu tive aqui hoje, pela tua generosidade em compartilhar suas histórias.
Eu que agradeço, para mim também é uma, como se estivesse fazendo uma música. Como eu falei no início, falar de música é tão bom quanto fazer. Eu sou fruto da poesia e tento ser pai.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.